Vamos ler em Hebreus capítulo 11, só para introduzir este assunto. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito em Isaac: será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E Deus há de acrescentar a sua bênção à leitura da sua palavra, como ele mesmo prometeu. Liderança na época dos patriarcas. Deus escolheu Abraão para ser o pai da nação de Israel, o povo escolhido, a nação privilegiada. E o Senhor esperava que Abraão, Isaac e Jacó fossem não só progenitores, mas sim também os líderes da nação, pessoas que dessem direção e que deixassem um exemplo brilhante para gerações sucessivas. Abraão, Isaac e Jacó eram peregrinos em busca de uma cidade, mas não uma cidade terrestre, mas sim uma cidade eterna, cujo arquiteto e artífice era Deus. E como líderes, eles deram ênfase às coisas eternas, porque eles estavam a buscar uma cidade eterna. E sabe, irmãos, logo no início deste estudo, eu gostaria de dizer que cada líder espiritual da igreja local deve viver para estabelecer valores eternos. Nós sabemos que o mundo vive para o momento, quer prazer instantâneo e danam-se as consequências futuras. Eles não pensam no futuro, nas consequências que hão por vir. Mas esta é a mentalidade do mundo, mas não deve ser a mentalidade do líder verdadeiro. Porque o líder espiritual deve investir em vidas e deve investir, irmãos, no futuro da igreja local. O rei Ezequias era um homem que vivia para o presente. Ele não se preocupava com as outras gerações, nem com os próprios filhos. É verdade que no início ele demonstrou muitas qualidades de um líder destemido, porém no fim da sua jornada ele ficou orgulhoso, ele ficou autoconfiante. E Deus mandou o profeta Isaías dizer-lhe que Judá seria levado para a Babilônia e que os seus filhos seriam presos e feitos eunucos. Ezequias, ele não lamentou este fato. Ele não lamentou a sorte dos seus filhos, não. Pelo contrário, ele ficou contente, pois sabia que o decreto do Senhor não seria executado nos seus dias, mas sim após a sua morte. E lemos na palavra de Deus as palavras do rei Ezequias. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Imagina um pai dizendo isto, pai desnaturado, sabendo que os seus filhos seriam levados, presos, por causa da sua iniquidade, por causa da iniquidade do pai. Eles seriam levados presos, eles seriam escravizados, eles iam ser feitos eunucos. Ele disse, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava. Olha a mentalidade deste homem. Ele diz, haverá paz e segurança em meus dias. Ele não pensava nos dias dos filhos, mas só nos seus próprios dias. E o líder espiritual, irmãos, ele fará tudo à luz da eternidade e fará tudo para que o seu ministério produza resultados eternos e que este ministério tenha uma influência benéfica na vida das gerações mais novas. Eu tenho ficado contente aqui durante estes dias em ver a presença de tantos irmãos mais novos. Eu sei que muitos gostariam de estar presentes, mas estão a estudar. Mas mesmo assim eu tenho ficado muito contente em ver a presença de tantos jovens. E nós devemos investir na mocidade. Devemos servir ao Senhor, irmãos, para que o nosso ministério e a nossa vida tenham um impacto nas gerações mais novas. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram líderes, mas não eram semelhantes em todos os aspectos. Por exemplo, o nome de Abraão é ligado com os altares que ele edificou. Hoje à noite, na nossa leitura, nós vamos ler pelo menos um versículo onde Abraão edificou um altar. Mas se os irmãos lerem a vida de Abraão, vocês vão notar que ele tinha o costume de edificar o altar e montar a sua tenda. Altar e tenda, né? Comunhão com Deus e a vida em família, né? Os dois vão de mãos dadas, irmãos. E o altar representa aquela comunhão com Deus. Agora, Isaac, é verdade, nós vamos pelo menos ler um versículo onde ele construiu um altar, mas ele não construiu tantos altares como seu pai. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Mas Isaac, né, ele abriu muitos, o quê? Poços, né? Ele abriu muitos poços. E nisso, irmãos, nós podemos ver a sua confiança em Deus. Porque ele sabia que ninguém pode sobreviver sem água. Isaque sabia que o bem-estar da família, a sua saúde e a do gado dependia do suprimento constante de água. E o líder sábio sabe que a sua vida e que a do povo que está a guiar depende de ser sustentado das fontes de Deus. Vamos ler no livro de Salmos, irmão, e vamos ler em Salmo número 87. Salmo 87, o último versículo deste Salmo. Não temos tempo para fazer um comentário sobre o Salmo, mas ele está a falar dos montes santos, né? Ele está a falar de Jerusalém, mas veja bem o que ele diz no versículo 7. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão. E por que que estão a saltar? Por que é que têm tanta alegria? Olha o que diz. O que é que vão entoar? Todas as minhas fontes são em ti. E, irmãos, isto deve ser a nossa experiência. Nós não precisamos cavar poços, porque as fontes existem na palavra do Senhor, existem no nosso Deus, mas nós devemos beber delas. Então, Abraão, o nome dele é ligado com altares. Isaac com poços. E Jacó? Alguém se lembra? Jacó ergueu muitas colunas, muitos pilares. Os irmãos estão a lembrar aquela vez que ele estava a fugir do seu irmão, da ira do seu irmão. Chegou a um lugar chamado Luz, teve aquela visão da escada, dos anjos do Senhor que estavam a descer, a subir, certo? Hã? Certo ou não? Não, errado. Não estavam a descer e a subir, estavam a subir e a descer. Certo? Isso mostra a presença de anjos aqui na terra. Não é isso que o escritor diz em Hebreus capítulo 1? São ministros enviados da parte de Deus para servir a quem? A nós, os herdeiros da salvação. Então isso mostra que Jacó tinha muito prazer em erguer colunas que testemunhavam dos cuidados fiéis do Deus imutável. Jacó era um homem impetuoso que estava sempre a mudar, mas o seu Deus era o Deus imutável, o Deus que não muda. E Jacó teve muitas experiências com o Senhor. E sabe, irmãos, a vida do líder fiel dará testemunho das suas experiências com o Senhor. Lá na Escócia, irmãos, no fim do ano, último domingo do ano, nós temos uma reunião que é chamada reunião de testemunho, Não convidamos um pregador para dar a mensagem, mas é uma reunião aberta e qualquer irmão pode vir, subir e dar o seu testemunho pessoal com o Senhor Jesus. E sabe, irmãos, normalmente essas reuniões contam da vida antiga, da vida passada, antes de conhecer a Cristo, fala da conversão, daquela experiência real com Cristo, e por que não? Mas aí para, Parece que daquele dia até o momento nada mais aconteceu. Irmãos, a nossa vida diária com Cristo deve proporcionar muitas experiências reais com o Senhor. E Jacó teve essas experiências e ergueu colunas que davam testemunha da fidelidade do Senhor. Muito bem, então vamos, isso é apenas uma pequena introdução, mas agora vamos realmente iniciar o nosso estudo e considerar Abraão, Isaac e Jacó. Não sei se o tempo vai dar hoje à noite de considerar os três, mas eu vou fazer o possível para falar pelo menos um pouco sobre a vida destes três como líderes. O que é necessário para ser um líder? O que é que podemos aprender da vida de Abraão? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, irmãos, é que Abraão contemplou a glória de Deus. Leia comigo e vamos ser rapidinho. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e vamos ler o primeiro versículo e depois o sétimo versículo. Gênesis 12 e 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou, está vendo? Aí está. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós podemos afirmar, irmãos, que o patriarca teve o privilégio de ver a glória de Deus. Na verdade, quando chegamos ao Novo Testamento, em Atos capítulo 7, aquela pregação de Estevão que ele fez perante os judeus e os do Sinédrio, Estevão diz que ele não apenas viu a glória de Deus, mas em Atos capítulo 7, ele diz que ele viu o Deus da glória. É uma coisa maravilhosa ver a glória de Deus. Olha, irmãos, é muito melhor ver o Deus na glória. E Abraão viu o Deus da glória. E tal experiência, irmãos, era necessário. Por que era necessário? Era necessário porque Deus exigiu que Abraão desse grandes passos de fé, tomasse decisões difíceis, as quais iam contra o bom senso e que, humanamente falando, pareciam loucura. Porque Abraão não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. E um dia, de repente, o Deus apareceu-lhe. Você pode imaginar aquele homem chegando em casa e dizendo: olha bem, eu tive uma visão hoje do Deus da glória. Quem é esse Abraão? Oh, é o Deus verdadeiro. Ele disse que nós devemos abandonar tudo e começar a viver em tendas e vamos para uma terra. Eu não sei para onde nós vamos, Sara, mas o Senhor disse. E saíram sem saber para onde iam, diz Hebreus capítulo 11. Eu estou, se fosse Elizabeth, não, eu sei o que ela teria falado. Não. Olha, você pirou, não? Você está louco, homem, não? Certo? Embora eu fiz a mesma coisa, não? Porque disse para ela: vamos deixar a Escócia, não? Certo? E vamos para o Brasil. Mas Abraão necessitava desta experiência. Ele precisava ver a glória de Deus. E o Deus dá glória em nós. E sabe, o ancião, os anciãos da igreja precisam ter a mesma experiência, porque a tarefa de liderar a igreja não é fácil. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande, é uma tarefa onerosa. E sem a presença do Senhor, o presbítero não resistirá. Na verdade, há de desistir e fracassar. Né? Dentro de pouco tempo, se não tiver uma experiência diária com o Senhor, olha, vai fracassar e vai desistir rapidinho. Mas o líder espiritual terá que enfrentar censura, rejeição, oposição. E se não tiver uma apreciação, irmãos, da grandeza e da glória do Senhor, não permanecerá. A majestade de Deus é isso que dá dignidade a qualquer ministério, irmãos, especialmente ao ministério do presbítero. E a glória de Deus, irmãos, isso evidenciará a manifestação do poder do Senhor, e isto dará autoridade ao ministério e ao serviço do ancião. Então, a primeira coisa que quero mostrar hoje à noite: para ser líder, era necessário que Abraão contemplasse a glória do Senhor. Não temos tempo para falar mais sobre isto. Segunda coisa, Abraão recebeu a bênção de Deus. Né? Vocês notaram, vamos voltar para capítulo 12, não vou ler o mesmo versículo primeiro, mas vamos então pegar a leitura, versículo 2: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ele recebeu a bênção de Deus para que ele pudesse ser uma bênção, né? Se nós não recebermos a bênção de Deus, irmãos, é impossível nós sermos uma bênção. Amaldiçoarei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um contraste muito grande entre capítulo 11 e capítulo 12 deste livro. Eu não tenho tempo para entrar em pormenores. Gostaria que os irmãos olhassem isso, né, em casa. Mas no capítulo 11 nós vemos as tentativas do homem para construir uma torre, não é verdade? E se os irmãos lerem aqueles versículos, vão descobrir que 6 vezes eles empregam o pronome nós. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer outra coisa, nós vamos fazer isto. 6 vezes. O número 6 é o número que fala de quê? Do homem. Por quê? Outra pessoa a não ser Eliezer. Porque é o número 6, é o número do homem. O homem futuro, o anticristo, o número dele é 666. Por que é o número do homem? Porque o homem foi criado no 6º dia, certo? Então, o número 6 é o número do homem. E nós bem sabemos que as tentativas humanas em Gênesis capítulo 11 fracassaram, não é? Nós vamos fazer, mas Deus destruiu aquela torre, não é? Mas aqui em Gênesis capítulo 12 temos o Senhor, e ele emprega, emprega o pronome eu, mas está aí, né? Se, por exemplo, versículo 2: e de ti eu farei uma grande nação. Não temos o eu, mas é a primeira pessoa, né? Certo? Vocês entendem o que estou a dizer? E te abençoarei eu e te engrandecerei. Agora, o Senhor emprega o pronome eu, não 6 vezes, mas 7 vezes. Né? 7 é o número que fala daquilo que é completo. Né? Completo. E Deus está dizendo, foi Deus que falou, Ele prometeu. E Abraão foi uma bênção ou não? Abraão recebeu a bênção de Deus ou não? Recebeu. Porque o que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. E nós vemos aqui, irmãos, que Deus enriqueceu a vida do patriarca com a plenitude, número 7, com a plenitude das suas bênçãos, e tornou Abraão uma bênção na vida de outras pessoas. Até nós aqui, hoje à noite, devemos muito a Abraão, né? Porque ele não é apenas o pai dos judeus, mas como Paulo diz em Gálatas, ele é o pai de todo aquele que crê, certo? Nós devemos muito a Abraão. Foi por intermédio de Abraão e a nação de Israel que o nosso Salvador, ele veio, né? Por meio daquela nação. Então, irmãos, o líder, para ser bem sucedido, ele precisa conhecer a bênção, a presença do Senhor em sua vida. Sem isto, irmãos, ele não terá a possibilidade de enriquecer a vida de outra pessoa. Agora, a terceira lição: ele submeteu-se às ordens de Deus. Por outras palavras, ele era submisso, era muito obediente. Eu não vou ler no livro de Gênesis, porque os irmãos podem pensar e refletir num instante nas ocasiões em que Abraão era obediente ao Senhor. Mas vamos escolher 2 versículos do Novo Testamento, em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 e versículo 3. É um capítulo de muito interesse na palavra de Deus, mas vamos ficar apenas com o versículo 3. O que é que ele diz? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Hebreus capítulo 11, o versículo que lemos logo no início do nosso estudo hoje à noite. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, irmãos, Abraão creu na palavra de Deus. Ele agiu pela fé. Ele demonstrou-se humilde para obedecer às ordens divinas e contente em deixar as consequências com o Senhor. E nós devemos ter a mesma atitude, irmãos. Deus pede coisas difíceis para nós. Nós não podemos ver o caminho à nossa frente. Mas se o Senhor nos mandar, devemos obedecer e deixar as consequências com o Senhor. Né? Em 66, pela primeira vez, nós abandonamos o nosso país. Na noite da nossa despedida, tinha mais de 800 pessoas presentes no salão. E foi um estímulo muito grande para nós. E após a reunião, eu falei para a Elizabeth: olha, Elizabeth, não foi, foi agradável ver tanta gente. Eu estou certo que fulano de tal e Beltrano e Cicrano não vão se esquecer de nós. Eles vão nos sustentar. E sabe, irmãos, nenhum deles que eu citei muitos, nenhum deles nos mandou um centavo, um tostão, uma libra sequer. Mas o nosso Deus era fiel. Né? Passávamos por muitas dificuldades mesmo. Mas Deus provou-se fiel. E nós temos que agir pela fé. E temos que deixar as consequências com o Senhor. E o líder espiritual, irmãos, ele deve liderar da frente. Isto é, ele deve ser o exemplo para as pessoas que ele está a guiar. Não basta o líder exigir dos outros. Ele deve exemplificar o que ensina. Não é suficiente o ancião pregar. É necessário que o líder pratique. O ancião não deve impor, mas o ancião deve mostrar o caminho, né, para as outras pessoas. E se o ancião não tiver prazer na palavra de Deus, se não a reverenciar, se não a praticar, não deve esperar que os crentes tenham amor para com as Escrituras, nem que as obedeçam. O Senhor Jesus praticava o que ele ensinava ou não? Não? Sim. Moisés, é fácil dizer sim ou não, né? Desculpa, mas eu sou um pouquinho, né, difícil, né? Alguns até dizem rabugento, né? Mas eu aceito a sua resposta, mas eu quero provas da palavra de Deus. Vocês podem apoiar isto das Escrituras? Exatamente, certo? Ele falava com a autoridade, mas eu quero um versículo que mostra que ele praticava o que ele mesmo ensinava. Eu estava a pensar em Atos capítulo 1, não? Vocês se lembram o que Lucas escreveu ao seu amigo Teófilo? Ele diz: olha, Teófilo, eu escrevi, né, o primeiro tratado, o primeiro livro de tudo que Jesus começou a fazer e a, note bem a ordem, não a ensinar e a fazer, mas a fazer e a ensinar. Então temos a prova que o Senhor Jesus fez. E o apóstolo Paulo, ele praticava o que ele ensinava ou não? Pois ele diz em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Então nós vemos, irmãos, que é necessário que o ancião seja submisso à voz do Senhor. Gênesis capítulo 18. Alguém faz favor de parar este relógio, né? Está correndo muito hoje, hein? Vocês não estão a ver, né, o relógio, né? Gênesis capítulo 18 e verso 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer? Então temos mais uma lição aqui, que é que Abrão conheceu os segredos do Senhor. O Senhor estava prestes a intervir nas cidades das Campinas, Sodoma e Gomorra. Ele estava prestes a enviar destruição cataclísmica sobre elas. O mundo ficou a saber da ruína de Sodoma e Gomorra após o evento acontecer. Mas Abraão, irmãos, ele já sabia antes que acontecesse. Ele conhecia os segredos do Senhor. Ele era um dos iniciados, um dos amigos do Senhor. Três vezes nas Escrituras, duas vezes no Velho Testamento e uma vez no Novo Testamento, Abraão é chamado o amigo de Deus. Ele conhecia os segredos do Senhor. O patriarca sabia que ele ia ter um filho, antes do filho, bem antes do filho nascer, antes de Sara até conceber. Ah, ele tinha certeza, podia marcar no calendário, daqui, e o Senhor determinou o período. Não? A tua mulher, Sara, vai ter um filho. Ele sabia que a nação de Israel seria numerosa. Ele sabia que a nação seria levada para o exílio. Ele sabia o tempo que aquela nação ia ficar lá, 430 anos. Né? Ele sabia tudo isto, porque Abraão era amigo do Senhor, ele conhecia os segredos do Senhor. E, irmãos, para liderar o povo de Deus, é necessário que o ancião tenha um conhecimento profundo da palavra do Senhor e dos planos de Deus. Porém, há algo mais importante, é que o presbítero tenha um conhecimento íntimo, não só da palavra de Deus, mas do Deus da palavra. É imprescindível que o ancião ande em companhia com o Senhor e à luz da palavra do Senhor. Deus não escondeu os fatos de Abraão. Por que não? Por que ele não escondeu estes fatos de Abraão? O que ia fazer em Sodoma e Gomorra? Por que não? O próprio contexto nos conta, irmãos. Veja bem, Gênesis 18 e versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E ele continuou dizendo, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aquele conhecimento, irmãos, era necessário para que Abraão ensinasse os seus próprios filhos, para que ensinasse os mais novos, para que o povo praticasse a justiça e o juízo. E a vida exemplar do patriarca mostrou que Deus escolheu uma pessoa idônea para ser o líder, né? Para ser o líder. Porque Deus tinha confiança absoluta na pessoa de Abraão. Ele disse, eu sei que ele vai fazer isto e aquilo e a outra coisa. Agora, que tipo de pessoa? Deus escolheu Abraão. Que tipo de pessoa, então, era este Abraão? Vamos rapidinho, irmãos. Eu vou escolher algumas coisas. Talvez na segunda parte vamos continuar. Pode ser que a gente deixe Abraão e vamos falar sobre Isaac e Jacó. Vamos lá. Mas que tipo de pessoa era este líder que Deus escolheu? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que era um homem pacífico. Vocês se lembram daquela ocasião das brigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão? Né? Deus abençoou a vida de Abraão e seu sobrinho Ló. Não havia contenda entre tio e sobrinho, nem inveja um do outro. Os pastos, o problema é que os pastos da região não eram suficientes para os dois rebanhos. Isso gerou um clima desagradável entre os funcionários dos dois. E a briga assumiu, irmãos, proporções e começou a envolver Abraão e Ló. E os dois, sem querer, ficaram enredados e embrulhados na discussão. E o patriarca era pacífico, ele não queria que a situação degenerasse, por isso propôs uma separação amigável. Ele tomou esta decisão e as razões por esta decisão são evidentes aqui. Por exemplo, para vocês lembrarem, eu tenho dado palavras começando com P. Prejuízo. Para os dois rebanhos ficarem juntos, teria sido prejudicial a ambos os rebanhos. E Abraão tinha amor tanto para com o seu rebanho, como também para o de Ló. Ele não queria que as ovelhas inocentes padecessem ou que perecessem. E sabe, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho presenciado isto bem de perto. Brigas entre os líderes da igreja local são prejudiciais para o rebanho do Senhor e resultam em fragmentação da igreja local. Então, olha bem, Abraão não permitiu que a situação continuasse por causa do prejuízo. A segunda coisa, em capítulo 13, versículo 5, nós lemos o versículo 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e entre os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ou como diz a Bíblia, a Nova Versão Internacional, afinal somos irmãos. E os laços de amor devem fazer com que ajamos com consideração para com os sentimentos dos nossos irmãos. A maneira agressiva, brutal e até cruel com que alguns queridos irmãos são tratados, esta atitude, esta ação, irmãos, é repulsiva e merece condenação das mais severas. Temos que lembrar, irmãos, podemos ter as nossas diferenças, mas afinal de contas somos irmãos. Então, Abraão, ele decidiu nessa separação por causa do prejuízo para as ovelhas, e por causa do parentesco. E mais uma coisa, por causa do perigo. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E note bem esta frase. Não é por acaso que o Espírito do Senhor acrescentou esta frase. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Os cananeus e os fariseus né, estavam por perto. Estavam a observar e a procurar qual sinal de desavença ou disputa. E, irmãos, isso teria dado aos cananeus e os fariseus oportunidade para censurar ou até para atacar Abraão e Ló. E muitas guerras civis entre os crentes têm deixado a porta aberta para o inimigo invadir a igreja e atacar com força. Quanto estrago tem sido feito por causa de brigas entre irmãos, e especialmente brigas entre os líderes da igreja local. Outra lição, e com isso nós terminamos a primeira parte. Preservar. Diferenças, irmãos, não precisam resultar em divisão irreparável. Abraão foi muito sábio em sugerir uma distância entre os dois rebanhos, isto para preservar um bom relacionamento. E como aprendemos ontem à noite, irmãos, uma pessoa briguenta e rixosa nunca, mas nunca deveria ser reconhecido como presbítero. Isto, irmãos, para manter a paz na igreja local. Essas são algumas características deste homem, Abraão. Ele era pacífico. Vamos para o nosso intervalo e vamos voltar a falar mais algumas coisas sobre Abraão. Vamos ver se a gente volta dentro de 15 minutos, tá?